Esse podcast é produzido por Abrace.digital.
Pessoas lindas, esse aqui é o nosso quadro quinzenal Dois Dedos de Prosa, onde eu sempre bato papo com pessoas incríveis, de altíssimo garbo e elegância do mundo da parentalidade. Não seria diferente hoje, porque hoje eu vou trazer aqui uma amiga, e ela é mãe do Tom, do João, de exatas, mas que flerta com humanas, e mais um monte de coisa que não cabe aqui. Ela é a dona do arroba Atípica Jornada. E ela tem muita coisa para conversar com a gente enquanto a mãe de criança com autismo e como é que é essa vida de lidar com tantos pepinos que a gente às vezes nem imagina como é que é. Então, inclusive, você aí, se você ouvir esse episódio atentamente, você vai ver o pequeno João participando também ao fundo dessa gravação.
Tá guardado. Então,
muito bem-vinda, minha amiga. Que bom ter você aqui. Que bom que você topou, que você tava com vergonha de participar aqui. Isso é um absurdo.
Nossa, primeiro, obrigada. Você sabe que eu admiro muito seu trabalho, que eu te acompanho há muito tempo. E confesso que eu fiquei tímida, achando que não tinha tanto pra acrescentar. Mas aí, já que eu confio em você, né? Confiei em você. Mas obrigada, é um prazer, uma honra estar aqui falando com você.
Que alegria, querida. Então vamos lá, pessoal, conhecer você. Então, conta um pouco da sua história, da sua família, e a gente vai partindo a partir daí.
Eu sou a Evelyn, né? Você já falou aí mais ou menos de exatas, com humanas, flerto com humanas. Eu sou um monte de coisas, mas eu sou principalmente mãe do Tony, de 8 anos, então, e o João, de 5 anos. E a maternidade mudou completamente a minha vida, assim, pessoalmente, profissionalmente. E há 3 anos a gente teve o diagnóstico do João. Ele é um menino autista, nível 2 de suporte, né? Na época do diagnóstico ele era nível 3. E eu comecei a escrever sobre isso. Precisava desabafar e conversar e falar com as pessoas. E aí eu criei o Atípica Jornada, que é um espaço muito especial para mim, assim, de troca, de acolhimento para as pessoas que também estão passando por isso, né?
Pois é. Eu acho que só nessa sua apresentação já tem um monte de coisa que a gente pode se debruçar em cima, porque as pessoas simplesmente não entendem. E às vezes por pura, né, ignorância, que eu acho que assim, ignorância no sentido literal da coisa, né? Não vão conseguir compreender a complexidade que é você ser uma mãe. Isso é até uma dúvida que eu tenho, porque eu vejo muita gente falando assim, a mãe atípica. E eu sempre penso que mãe atípica é uma mãe que é autista. E que, na verdade, eu vejo que tem muitas mães que usam esse termo, mas para sinalizar que elas são mães de crianças autistas. Como é que é? Não existe regra, é óbvio. Mas como é que você enxerga isso?
Tem uma discussão sobre isso, né? Porque muitas mães atípicas também são atípicas, né? Então, assim, sempre tem essa discussão, né? E, na verdade, a gente precisa de marcador, né? Porque são tantas diferenças nessa maternidade que a gente tenta mostrar que, olha, não é a mesma coisa, né? E como a gente fala, né? Eu sempre falo, né? Pede jaca, não dá manga. Então, assim, vai acontecer de muitas mães também terem o seu diagnóstico, muitas famílias, muitos pais também terem o seu diagnóstico a partir do diagnóstico do filho. Então, assim, não tem uma regra realmente, mas a ideia é você trazer esse marcador de que, olha, não somos, né, não somos todos iguais, e a nossa maternidade tem uma diferença, né, e claro, não melhor nem pior, não dando julgamento sobre isso, mas mostrando que tem diferenças.
Excelente, excelente. E aí você, num determinado momento, você falou, olha, o João, ele é um menino autista, nível de suporte 2, e que quando a gente diagnosticou, ele era nível de suporte 3. Então, dá só uma explicada no que é, porque eu acho que isso é um termo que tem se usado mais recentemente, eu diria. Posso não estar percebendo, não estar muito por dentro, mas, sei lá, de alguns anos para trás, a gente não via muito... você falar sobre qual que é o nível de suporte, era só, por exemplo, coisa que eu via muito, que eu li em muitos relatos, era, o meu filho é um autista não verbal, ou é um autista verbal. Então, assim, normalmente as pessoas só falavam ou só classificavam em termos de verbalização. E eu acho que isso é claro que entra dentro do nível de suporte, o que se considera nível de suporte, mas como é que é isso daí? Que tipo de escala é essa? Né? Porque dentro da própria neurodiversidade existe muita diversidade ali também, né?
Antes usavam termos leve, algumas pessoas ainda usam, né? Leve, moderado e severo, né? Mas a gente com as mudanças do CID, né, de toda essa classificação, de todo refinamento dos critérios de diagnóstico, a gente tem tentado buscar e orientar em relação ao nível de suporte mesmo. Essa criança precisa de mais ou menos suporte, né? Então, nível 1 é aquela criança que precisa de menos suporte, nível 2 é aquela criança que precisa de um pouco mais de suporte, nível 3 é aquele nível máximo, né, de que precisa realmente de muito suporte. E aí, essa classificação é recente também, a gente tem, né, buscado trazer mais esse termo, porque o mais comum mesmo é a gente ouvir leve, moderado, ou severo, mas que não cabe, né? Porque entra numa disputa de quem é mais ou menos autista, quando não. É quando a criança ou adulto, no caso, precisa de mais ou menos suporte.
Entendi agora. E que não necessariamente o 1 equivale exatamente ao que chamavam de leve antes e vice-versa, né? Acho que são graduações diferentes, né?
É porque, na verdade, o autismo é um espectro, né? As pessoas costumam pensar ele como uma linha reta, e aí você tem um extremo no outro, leve ou severo. Quando ele é um espectro, na verdade, é um guarda-chuva, e você vai ter mais ou menos habilidade, dependendo do que é. Porque cada um é um único, né? E vai ter mais ou menos habilidade naqueles aspectos. Então, você pode ter autista nível 3 de suporte, que é verbal, ou de nível 1 de suporte, que é não verbal. Então, a gente tem ali um refinamento dessas características mesmo, né? Então, é o olhar individualizado mesmo para aquele autista. Ah, pode ser nível 2 de suporte, é verbal, né? E a gente vai dando essas classificações. Mas eu acho que é importante esse, né? Ter um olhar individualizado para cada um. Isso aí, no caso, ele não diz nada, né? Ele é muito bom, assim, para orientar as terapias, para orientar o suporte que precisa, mas ele é só, na prática mesmo, são características de cada um.
E olha só que coisa, né? Porque você quando uma das coisas que você falou no início era de que, quando você encontra normalmente o diagnóstico de uma criança autista, você, no lance do pé de jaca que não dá maçã, né? E as pessoas começam a investigar isso e acabam encontrando na família pessoas autistas, né? Que nunca se diagnosticaram dessa forma. E, cara, eu vivi isso muito de perto, porque na escola, na turminha da Maia, tem um menino autista lá, que é tipo o melhor amigo da Maia, sabe? Assim, a Maia ama ele, não vou falar o nome, obviamente, mas assim, ele ama ela, e quando ele chega, ela sempre deu muito suporte pra ele, mas pelo afeto, né? Pela relação, porque a gente acha que assim, tem uma criança autista naquela turma, então essa criança autista vai ser um fardo pra turma toda, porque a turma toda vai ter que fingir que é amigo, e não é, gente, tá? Assim, isso é uma das coisas mais bonitas e assim, de um potencial de desconstrução, de preconceito imenso, porque você vê uma criança. A Maia não sabe o que é autismo. Ela não sabe o que é uma criança
genuíno,
com autismo.
Né?
É genuíno. Ela gosta, é aquele amor, aquele afeto, é o toque. É claro que depende, né? Tem a diversidade, tem crianças que não vão resistir, né? Não vão reagir bem ao toque e tudo mais. Mas tem crianças que não são verbais também na turma dela. Mas esse menino específico é um amor que eles têm um pelo outro. E a gente acabou, sempre troca muita ideia com a mãe, com o pai dele. E numa desses eventos, esses encontros de integração de pais de turma, né, que a gente vai, que a gente infelizmente tem que ter quatro, né, quando tem evento de turma, são quatro diferentes, são muitos pais diferentes, então alguns a gente acaba se aproximando e conversando mais, e é o caso da família dele, e num desses eventos ela chegou e falou pra mim, rapaz, você sabia? A gente começou a olhar, e aí descobrimos, é o pai dele, é autista, aí descobriram que a mãe é autista, aí você é o tio de não sei aonde, aí você pega tipo toda uma árvore, né, e começa a descobrir isso. E é claro que eu fico pensando assim, as pessoas, porque a gente fica querendo diagnosticar tudo, e não é, mas é uma forma de você entender muita coisa, né, quando você diagnostica, não é a questão de segmentar ou de, sei lá, segregar aquelas pessoas, assim, de entender muito dos processos, né. E aí faz tudo muito mais sentido.
Sim, o diagnóstico, ele dá um caminho, sabe, Thiago? Ele te orienta, porque assim, eu falei, né? O João era nível 3 de suporte, e assim, era muito óbvio. sabe? Mas a gente não sabia o que que era. Até então, a gente não tinha ideia. Então, assim, a gente via a diferença dele, a gente via as questões dele, mas a gente não sabia, sabe? Uhum. E aí, quando vem o diagnóstico, apesar de, né, de ser difícil, e difícil por conta da sociedade que a gente vive, da gente imaginar todos, sim, os preconceitos e todos os processos que ele iria passar, ele fala assim, caramba, é isso, sabe? E eu sinto todos os autistas que eu converso, que tiveram o diagnóstico mais velhos, eles falam, cara, explica muita coisa, né? O diagnóstico, ele dá esse, uhum, caminho de falar, olha, né, poxa, essa dificuldade de comunicação é por isso, eu sou tão diferente, a minha interação, a forma como eu interajo com as pessoas é diferente por isso, a dificuldade nessas questões. Então, assim, o diagnóstico, ele te dá um caminho interessante, sabe? E o componente genético tá aí, né? Eu ainda não descobri nenhum autista na família, mas assim, no TDAH a gente tem uma suspeita. Aí é uma rigidez, olha, a rigidez ali do vô, sabe? A gente vai olhando assim. Porque é isso, né? O componente genético tá ali, né? Quando junta, uhum, você tem, né, o nosso autistinho ali.
E olha só que coisa, né? Porque a gente fica pensando nisso tudo e como que é importante a gente desvendar, informar, né? De uma forma geral. Você que acompanha meu trabalho há muito tempo, você sabe que eu tô sempre falando com pais de crianças autistas, sim, e tal. E eu lembro muito, assim, de como que existem alguns estigmas com relação à criança autista que eu acho que... Eu gosto sempre de bater nessa tecla porque a gente sempre tende a romantizar tudo. E eu acho que passa muita romantização nesse momento. E eu sei que às vezes são os mecanismos de determinados pais e mães, sobretudo as mães, que elas acabam muito mais sobrecarregadas nesses processos, para conseguir lidar com tudo aquilo que está acontecendo, fazer sentido daquilo, né? E eu lembro que, se eu não me engano, o primeiro Conversas Difíceis, né, desse quadro podcast que eu respondo e-mails, era um pai falando sobre um filho autista, ou uma filha autista, não lembro agora qual era o gênero, também não importa muito. Mas eu lembro que eu falei muito essa coisa de, olha, não entende isso que é uma missão, que é a sua missão de vida, que é a missão do seu filho é te iluminar, não tem nada disso, sabe, assim, tira essa parada, enxerga o que que é de verdade, que é o seu filho, que é uma criança neurodiversa, e ela tem autismo, e é isso aí, sabe, não é uma questão, não é um, poxa, um enviado dos céus e tudo mais. E eu lembro que quando eu respondi isso, eu recebi... uns dois dias depois que o episódio foi ao ar, um e-mail de uma outra mãe me agradecendo muito por aquilo, porque ela se sentia muito cobrada pela própria família de ter essa visão sobre a própria criança, sabe? E ela falou assim, cara, nunca tinha visto um pai que, ou uma mãe que falasse para um público mais amplo, tentando dar essa visão também de que, sabe, não tem nada disso de uma abstração e, sabe, algo holístico que vai explicar isso. Porque, assim, na real, eu sou cria de Twitter. O que você mais vê no Twitter é bizarrice, né, tipo, com criança com autismo. Você que tá no fórum das coisas, você sabe que você conhece muito mais bizarrice de pessoa que justifica, bota normalmente a culpa na mãe, né, de que ela teve alguma questão, ela fez alguma coisa de errado que nasceu assim. Então, conta pra mim um pouco de como é que essa realidade das coisas e como que você vê as pessoas que te procuram, porque você acaba também se tornando uma referência, se você expõe a sua vida dessa forma na internet, né? As pessoas vão te buscar também.
Sim, a gente tem uma troca muito intensa, né? Principalmente para as pessoas que estão buscando diagnóstico, né? Então a gente troca e acolhe muito. E essa questão que você falou, a gente bate muito nessa tecla da desumanização, sabe? E isso vale tanto, uhum, para as crianças nesse processo de, ah, é um anjo azul, é só amor, né? Esse discurso, ele desumaniza. O autista é gente, ele precisa ser gente, uhum, com toda a complexidade de ser humano, né? Então ele vai sentir raiva, vai sentir ciúme, vai sentir tudo que um humano sente. E assim como as famílias, né? Ah, mãe guerreira, né? A mãe guerreira aguenta tudo, ela luta, ela vai atrás, ela não precisa de direito, sabe? E a gente precisa tirar esse papel, esse olhar, né, de superioridade, assim, né? De superioridade moral, de... Não, gente, é todo mundo gente. Essa mãe, né, tá lutando ali pelo seu filho, tá buscando, mas ela merece direito, ela merece ajuda e suporte, porque ela é uma mãe, né? Ela tem um pouco mais de demandas, e essa criança, ela não tem a missão de fazer a gente ser melhor, né? Claro, a minha vida mudou completamente com a chegada do João, com a chegada do Antônio já tinha mudado, e o João me trouxe um novo olhar para um monte de coisa, né? Sou uma pessoa melhor, mas essa não era a missão dele, foi uma consequência. Que bom, né? Porque se eu não tiver tivesse aprendido nada nesse processo.
Pois é, né?
Né? Tinha alguma coisa errada. Mas eu acho que a gente tem que ter esse olhar de trazer humanidade mesmo para essas pessoas e ajuda e todo o suporte que elas precisam. Mas eu acho que isso é um problema geral das pessoas terem um olhar para a deficiência em si, sabe? É, e falar muito no automático. A gente escuta assim, o cobertor, né? Deus só dá carga de acordo com o cobertor, né? Tem uma que eu odeio, que é extremamente violenta, que é assim, no seu lugar eu não conseguiria, né? Eu acho que a intenção da pessoa é falar...
Tipo, e você consegue, porra, tu acha que eu tô o quê aqui então, né?
Não, e assim...
competição isso aqui...
Eu imagino que a pessoa quer dizer assim, não, você é forte, né? Mas que ela me diz assim, ser mãe do seu filho é tão ruim que eu não conseguiria ser mãe do seu filho.
É. As pessoas não fazem sentido disso, né?
É extremamente violento, cara. Tipo, você não conseguiria ser mãe do meu filho? É ruim, sabe? É péssimo. Então, assim, tem umas... eu acho que a gente tem um olhar, né? Eu vivo numa sociedade capacitista, estrutura capacitista. Então, as pessoas falam isso muito no automático, assim. Elas não pensam bem o que elas estão falando. E aí vem esse tipo de informação, né? Vem esse tipo de, o anjo, é a sua missão, é guerreira, né? E a gente tenta desmistificar isso e trazer para a realidade. Olha, né, meu filho, né? Tô aqui exercendo a minha maternidade, que é diferente, que tem outras questões. Mas somos só humanos aqui, eu e ele, todo mundo lidando com seus B.O.s.
Pois é, cara. E... eu acho que o capacitismo, de uma forma geral, ele vem muito desse lugar de a gente não ter contato, né? De a gente não conhecer. E aí vira essa imagem idealizada, essa coisa meio etérea. Não,
que distante, né?
É a criança... porque você não sabe o que é. Então, por exemplo, a gente tem... eu considero um privilégio da gente estar... e não deveria ser um privilégio, porque deveria ser... comum de todas as escolas, né, de estar com a minha filha numa escola onde ela pode conviver, não só a minha filha, o Dante, quando ele era pequenininho, na turma dele também tinha um grande amiguinho dele que ele tinha autismo, e, sabe, deveria ser toda escola assim. E aí quando você fala de inclusão, passa por isso, passa pelas escolas poderem oferecer esse espaço seguro para crianças autistas, para que elas possam conviver com os filhos neurotípicos de outras famílias, e a gente vê isso, vê essa coisa linda que é, né? Você vê ali duas crianças que se amam, que se gostam, que se querem bem. Por quê? Porque sim, né? E não por conta da neurodiversidade dela ali. E eu vejo como que isso é ainda hoje uma barreira muito absurda. Isso me tira muito do sério. E olha que, né, eu tô aqui, eu não tenho nenhum diagnóstico na minha família, sabe? E eu fico imaginando como é que é. E assim, todas as conversas que eu já tive ao longo dos anos com pais de crianças neuroatípicas, sempre foi muito angustiante. Você vai na escola, você não consegue, você tem que ir na outra escola. E aí acabam te direcionando para uma escola que seja especial, entre muitas aspas, né? E pô, cara, não é possível que a gente em 2023 ainda tenha que estar discutindo isso, né?
Não, e eu acho que a grande dificuldade da nossa geração e das gerações anteriores de lidarem com a deficiência é exatamente essa falta, né, de contato, né?
Uhum.
Eu não estudei com nenhuma criança com deficiência, não conhecia até então nenhuma criança com autismo que tivesse contato próximo. E aí, quando você tem diagnóstico, você fala, meu Deus, né, é completamente desconhecido e absurdo, uma realidade totalmente paralela. E aí, quando a gente vai tendo contato, né, e é tão rico, é tão importante que as crianças tenham esse contato, né, tem uma visão, assim, de mundo, né, de como é importante para as crianças interagirem e trocarem. Se as pessoas, se a gente conseguisse, né, mediar isso, assim... essa troca, né, que humanos que a gente está formando, né, através da diversidade, né, coisas que a gente teve que desconstruir ao longo da vida, os preconceitos que a gente teve que desconstruir ao longo da vida, nossos filhos não vão ter essa questão, porque eles têm muito mais acesso a esse tipo de informação, a esse tipo de diversidade, né, então assim, é muito rico. Eu escutei uma história na escola do João, foi assim que eu tive o diagnóstico, eu fui conversar com a escola, né, será que eu devo levar um papelzinho para explicar para as pessoas sobre o autismo. E aí a coordenadora falou assim para mim, Evelyn, quando a gente teve aqui um caso de uma criança que tinha uma doença rara, degenerativa, e aí na reunião todo mundo, o pai contou isso na reunião dos pais, e todos os pais choraram. E aí, nossa, todo mundo se emocionou, falou que, né, tava junto e tal. Aí ela falou, no dia seguinte, três pais me procuraram, três pais desses que estavam na reunião que choraram junto com esse pai, três pais me procuraram para saber se aquela criança não estava atrapalhando os filhos. né?
O quê? Como é que a pessoa tem coragem, primeiro, de pensar um bagulho desse e, segundo, de verbalizar, externalizar?
Foi na escola e falou esse tipo de coisa. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente tá numa bolha de, né, de cuidado, de família e amigos, assim, o mundo lá fora é muito cruel com as nossas crianças, uhum. assim. Então, é um eterno equilíbrio, sabe, entre o que a gente vê internamente, né, e ali é o que a gente, a rede que a gente cria, tanto, né, física do mundo real quanto do mundo virtual, e o mundo lá fora, né. A escola é um espaço muito tenso. Eu vivo um privilégio, né, e assim, é um privilégio de sorte também, porque mesmo pessoas que podem pagar, não apenas um privilégio financeiro, mesmo pessoas que podem pagar têm dificuldades com a questão da escola. O João foi super acolhido, uhum. no primeiro ano não, a gente teve muitos problemas, mas a professora do segundo ano dele acolheu demais, e assim, hoje ele é muito feliz na escola. Mas eu já tô tensa, porque ano que vem eu não sei que professor que vem, sabe?
Putz.
Então, essa questão da escola e de toda a integração, né? Com os amiguinhos, eu não tenho preocupação em relação às crianças, né? Eu acho que as crianças vão se adaptar e elas têm uma empatia natural para lidar e para entender. Eu tenho medo dos adultos, dos pais dessas crianças, que podem achar que meu filho está atrapalhando, né? Das questões, dos professores da escola, né? A gente sabe que tem toda uma dificuldade para os professores também, mas a gente também precisa de ter um olhar de empatia, né, com as crianças.
Sim.
Então, esse é um tema, assim, escola, inclusão é um tema que pega muito pra gente, sabe? Porque é um direito básico. Lugar de criança na escola, né? E aí, quando você fala das nossas crianças, aí nem tanto. Aí, de repente, a gente tem que ver, aí, né? Tem que... Então, assim, é um direito que não é garantido pros nossos, sabe?
Uhum. Uhum. Cara, que revoltante isso. Porque eu já vi muito, né, nesses casos, assim, nessas conversas e relatos que a gente toma conhecimento ao longo do tempo, as mais diversas desculpas esfarrapadas que escolas dão, né? Eu mesmo já entrei em briga com escola por conta disso. E assim, existem, por exemplo, as coisas, ah, não, mas não pode porque vai precisar de uma pessoa dedicada para orientar, para ajudar a regulação da criança. Tá, então tenha esse profissional. Não é? Assim, ok. Eu entendo que não tem que sobrecarregar a professora, tem que ter mais um, mas assim, não é também pra você, porque existem inclusões e inclusões, né? Existem aquelas escolas que, eu não lembro quem foi a pessoa que me contou isso, de que quando foi entender o que estava acontecendo na escola, o filho, né, autista, estava no canto da escola, ele ficava, tipo assim, completamente alheio. Ele estava só ocupando o mesmo cômodo das outras crianças, mas ele não estava integrado com aquela turma. Então não faz o menor sentido aquilo dali também.
É, muitas vezes esse olhar, ele vem antes, né? Antes de conhecer a criança, antes de entender quem é aquela criança. Ele fala, ah, é autista, então a gente não tem vaga. Né? Você não olha para a criança, você não entende. Porque assim, e eu acho que os pais em geral, né? Os pais que não têm filhos com deficiência deveriam refletir sobre isso também. Porque assim, se essa escola não olha para essa criança, ela não vai olhar para o meu filho que pode ter uma dificuldade, que pode ter uma questão. Né? Se ela não é capaz de incluir aquela criança, ela também não vai olhar se ele tiver algum problema de aprendizagem, ela também não vai olhar se ele tiver alguma questão emocional que precise de mais suporte. Então a gente precisa ter esse olhar também para as outras crianças, né? Para todas as crianças. Cada criança é única, tem suas particularidades. E a escola, quando fala de autista, ela já trava antes, sabe? Ela nem se dá o trabalho de conhecer, de entender quem é aquela criança. Então, assim, é muito cruel. O cenário é tenebroso, assim. Eu evito falar sobre o caso do João, por exemplo, porque ele é totalmente fora da curva, né? Às vezes eu me vergonho de dividir sobre isso, apesar de achar importante a gente falar para dar esperança para as pessoas que é possível.
Pois é.
É muito fora da curva. Sabe, a gente tem mães ali lutando pelo mínimo, pelo direito do seu filho entrar na sala, pelo direito do seu filho de estar próximo dos amigos, né? Então, o cenário da inclusão, ele é muito triste, e essa deveria ser uma luta de todo mundo, né? Porque beneficia todo mundo,
sim,
todas as crianças.
Exatamente, exatamente. É uma parada que você que tá ouvindo aí, você tá, isso que você falou, Evelyn, é tão importante, você observar a escola do seu filho. Não existe nenhuma criança com deficiência em nenhuma das turmas que você conhece ou passa
errada.
tem uma coisa muito errada aí, entendeu? Tá muito errado. Então não é só sobre qual que é o posicionamento político da escola, quer dizer, isso vai dizer muito também, né? mas sabe, o que tipo de matéria que vai dar, cara, não é, sabe, a gente tem que parar com essa ideia de que educação é um negócio conteudista que vai formar, sei lá, profissionais. Não é, gente, sabe? A gente tá formando cidadãos, e isso é importantíssimo para formar cidadãos também.
Sim,
né? Os cidadãos que vão lá na frente lutar contra o capacitismo também vão entender essa luta se elas conhecerem isso dentro da escola.
Não, dá muito mais trabalho depois, né? Porque você imagina, como eu educo meu filho sobre isso? Gente, você tem que conviver com todas as crianças. Né? Se você colocar uma criança ali no meio e explicar, né? Olha, aquela dali, ela não anda, ela precisa da cadeira de rodas, tá tudo bem. Você pode brincar com ela, você pode empurrar a cadeira de rodas. Ou, o autista não verbal, ele vai falar, mas você consegue entender o que ele... preste atenção nele que você vai entender o que ele tá querendo te falar. São várias formas, né? E quando você mostra isso, não precisa ensinar, né? Quando você naturaliza essa diversidade, quando você naturaliza as muitas possibilidades de ser e existir no mundo, você não precisa parar e fazer uma aula sobre diversidade. A criança conhece, ela tá próxima, ela tem empatia, ela olha, ela quer brincar, né? Ela vai buscar forma de brincar. Eu lembro o Antônio quando ele tinha, muito antes do diagnóstico do João, ele tinha um amiguinho que tinha alguma, eu não sei bem qual era o problema, mas ele tinha alguma dificuldade motora. E o Antônio chegou assim: mãe, entrou um coleguinha na sala, mas a gente não pode correr perto dele, porque ele pode cair. Então a gente tem que ter muito cuidado quando passar perto dele. Eu falei: nossa, filho, que legal, né? Ele é: não, a gente para de correr e espera ele. As crianças desenvolveram formas de brincar com aquele amigo, de incluir aquele amigo, de esperar ele pra, né, daquela corrida pro... Aquela corrida pro... pro pátio, as crianças esperavam e falavam: não, olha, vamos aqui, né, vamos devagarinho, vamos chegar junto, todo mundo junto. Então, as crianças, elas não me preocupam, elas vão se adaptar e elas vão ter empatia, vão ter amor, vão ter cuidado, né? O problema é todo o resto. Todo o resto do mundo.
Aproveitar que teve uma participação especial do João agora, imagina ter sido o João, né?
Foi, tentou abrir a porta.
contar pro pessoal que tá acompanhando aqui que, assim, Eu acho que eu tenho um dos apelidos mais legais da minha vida, foi o João que deu, entendeu? Porque o João, ele ouve o meu podcast infantil.
E ama,
né? Infelizmente não tem tantos episódios novos, a gente tá produzindo, tá? Já aviso o pessoal que tá ouvindo, você também tá sabendo já, porque eu sei que os adultos odeiam ter que ouvir a mesma história mil vezes, eu pelo menos odeio. Mas eu recebi o apelido de ser... Eu sou o Thiago do podcast pro João. Então, assim,
melhor
sempre
definição.
Que... É a melhor coisa, o Thiago do podcast. Não sei o quê. Inclusive, ele foi... Olha isso, gente. Ele foi na festa do Gael, ele e o irmão. E quando ele chegou lá na festa, falou: oi, Thiago do podcast. É a coisa mais linda. Eu ganho meu dia quando eu ouço um negócio dele. É muito fofinho, gente. Enfim, mas vamos voltar aqui pras vacas magras. Eu queria muito falar também, porque até como uma forma também de desdobramento da conversa lá do primeiro Conversas Difíceis que eu fiz, eu recebi um DM de uma moça, né, uma jovem adulta, vamos dizer assim. Se eu não me engano, ela nem tem filhos, mas me acompanha já há um tempo. E ela também agradeceu a forma como eu consegui conduzir. Assim, gente, eu não sou nada especial, eu só fiz o meu trabalho, minha obrigação de conhecer, né, não sou supra-sumo de nada. Mas ela me levantou uma questão que é muito real e que eu ainda quero muito falar sobre isso, que é essa provocação de tipo, tá, beleza, todo mundo hoje em dia, felizmente, né, todo mundo tá falando já sobre as crianças autistas e tal, mas as pessoas esquecem que essas crianças autistas, elas crescem e se tornam adultos. Elas não deixam de ser autistas quando elas se tornam adultas. E ninguém tá falando sobre isso, né? Então é o caso dela, inclusive. Ela se identificou muito através da história da infância dela, mas a gente não sabe, ninguém fala sobre isso, né? Como se deixasse de ser autista quando crescesse. E aí ela levantou essa questão, tipo assim, ninguém fala sobre isso, né? Sobre o adulto, como é que o adulto faz, como é que ele lida. E especialmente no Twitter eu vejo muitas pessoas ativistas, né? Pessoas adultas que são autistas e que falam sobre isso. E, cara, é super importante a gente também mudar esse olhar. Porque a gente acha que é só a criancinha, que é só a criancinha fofinha. Ou a criancinha que vai se machucar. Ou a criancinha que não faz nada além de sair de olhar pro celular. E muita gente julga, né? Olha só que absurdo esse pai que deixa o filho no celular o tempo inteiro. E quando que, na verdade, aquilo ali é um instrumento que ajuda a regulação da criança.
Sim, sim.
Então, como é que essa pessoa se torna adulta, né? Inclusive, eu vou até aqui... fazer uma indicação aqui, pessoal que quiser acompanhar, tem a Luciana Viegas, que eu adoro ela. Ela tá muito no Twitter, não sei se ela tem Instagram. O arroba dela no Twitter é arroba Luu, L-U-U, _ Viegas. Ela, inclusive, é mãe também, e ela tem autismo. E ela fala muito sobre isso. É mãe preta, inclusive. Então, assim, existe um acúmulo de segregações que ela carrega ali, que é uma forma muito importante a gente também entrar em contato e saber o que está acontecendo, né?
Eu sempre falo, uma das coisas que eu sempre falo com as mães que vêm me procurar é sigam os autistas adultos, sabe? Porque uhum. é muito importante a gente ter esse olhar. Primeiro porque eles explicam muito bem sobre como eles se sentem, como as coisas acontecem, as questões sensoriais. Eles dão um panorama, assim, para que a gente consiga entender, né? Quem não tem questões sensoriais, né? Quem não tem hipersensibilidade auditiva, a gente não consegue, né, ponderar todas essas questões. E eles ajudam muito nesse sentido. E dão um olhar, assim, de, sabe, nossos filhos... podem também e vão ter vidas, né, adultas, e vão crescer e vão casar se quiser, ou vão ter filhos, ou vão trabalhar, né? A gente dá essa perspectiva de futuro, né, que a gente não consegue ter até então, né? Uhum. A gente não tem certezas, né? Acho que o grande diferencial em relação à maternidade, por isso que é o termo atípico, assim, quando você tem uma criança com desenvolvimento típico, você sabe mais ou menos o que ela vai conquistar. Quando é desenvolvimento atípico, você não pode garantir nada, né? Então, assim, dá muito medo. E aí, quando você vê um autista adulto, você fala, caramba, olha só, né, o quanto ele conseguiu, o quanto ele alcançou. A gente, né, vendo profissionais que estão tendo o diagnóstico mais velhos. Então, isso é muito legal. E além disso, de dar voz para essas pessoas, né? Dar voz não, porque ele já tem voz, mas assim, eles poderem falar sobre isso e a gente ouvir, uhum. né? Nada sobre eles sem eles. Então, que eles... A internet é um espaço para isso, muito importante para eles se manifestarem. E essa é uma cobrança que a gente faz. Eventos, eu sei que aquela mesma coisa do racismo, de você olhar, nossa, quantos pretos tem em volta, né?
Uhum.
E você olhar os eventos assim, como assim? Você tem mãe de autista, você tem mãe, você não tem um autista falando nesse evento? Não, gente, tem tantas pessoas maravilhosas aqui, tipo, tem a Jéssica da Viagem Atípica, tem o Lucas, que é um autista adulto também maravilhoso, tem autista nível 3 de suporte que precisa, que usa a comunicação alternativa, né, nas falas. Então, assim, você tem lá e ela tá se comunicando da forma que ela pode, que ela, né, prefere. Então, é muito importante que a gente tenha esse olhar também, que os nossos filhos vão crescer, né, e que eles vão ter uma vida e ver essa perspectiva, uhum. né, e ver através do olhar deles o que eles percebem, como eles pensam sobre o mundo, assim. É muito legal, isso é uma das coisas, gente, sigam autistas adultos. Também para desmistificar, né, todas essas questões que a gente tem, né, sobre casamento, sobre relacionamento, sobre troca. A gente tem aí um novo olhar sobre o diagnóstico das meninas, né, que é bem diferente. Todo o processo de autismo a gente foi baseado em meninas, e hoje a gente tá, olha, as meninas também são autistas, os critérios são os mesmos, mas elas têm mais habilidades sociais, elas vão ter melhor habilidade de comunicação. Então a gente tem aí uma abertura maior, assim, tipo, né, precisamos de estudos em meninas para saber como que é feito esse diagnóstico. Então, assim, é muito legal acompanhar, e eu indico para todo mundo, assim. Depois, se você quiser, eu deixo aí na descrição do episódio vários perfis que eu sigo, tem a Luz, tem várias mães também. É muito importante esse olhar para os autistas adultos e dar uma esperança, sabe, pra gente entender mais ou menos que, cara, vai ficar tudo bem.
Pois é, eu fiquei pensando nisso, né? Porque assim, você tem lá, seu filho recebeu o diagnóstico. E aí, o que que vai ser, né? Esse lance do... Você não sabe o que esperar. É claro, assim, não, ninguém recebe um diagnóstico dele e fala assim, que maneiro. Não, existe todo um processo para elaborar isso, parte dos pais, eu imagino que você tenha passado por isso. Mas acho que é justamente nesse processo, se você conhece pessoas adultas, autistas, dá essa perspectiva, né? De você falar assim, o meu filho, ele pode ser assim. Minha filha pode ser dessa forma também, né? Então acho que é realmente fundamental. E não só se você tem filhos autistas, né? Eu acho que, assim, como a Evelyn falou, a gente está falando muito também de luta anticapacitista. A gente só consegue se informar e conhecer se a gente também entrar em contato, nós, pessoas típicas, né? E eu queria muito falar com você sobre uma coisa que eu acho que talvez é uma das coisas mais absurdas que existem na nossa sociedade, que é o machismo, obviamente, mas a gente sabe muito bem que um pai, para abandonar a família, não precisa de muita coisa. E quando tem um diagnóstico, aí a coisa degringola de uma forma que o cara simplesmente desaparece, e não porque não quer, porque vai atrapalhar a vida dele, porque ele não queria aquilo, não era aquilo que ele imaginava. Tem um monte de desculpinha aqui, mas o cara simplesmente mete o pé quando descobre, por exemplo, que tem um, né, que seu filho tem autismo. Eu sei que não é o seu caso, né? Felizmente. Não deveria ser felizmente, não deveria ser só... porque todo mundo é assim, né?
Eu os pais assim.
Né? Mas eu fico pensando como que isso ainda recai ainda mais, mesmo nos pais que não fogem, vamos dizer assim, como que isso ainda é mais uma sobrecarga imensa para a mãe que tá ali. Eu vejo você muito de perto, eu vejo como que você, assim, não é para romantizar, você também tem boa parte da sua vida que você se dedica a terapias, a levar o seu filho pra cá, leva pra lá, e vão fazer isso, vão fazer aquilo. Não como uma forma de, muita gente pensa isso, né, de, entre aspas, curar o seu filho, porque não existe cura, porque não há doença, mas porque vai dar mais capacidade pra ele ser, pra ele poder viver num potencial maior de existência dele. Acho que a ideia é mais ou menos essa. Mas como que fica essa sobrecarga dessa mãe de uma criança com autismo?
Isso aí entra quando a gente fala da tipicidade, né? Porque, assim, a gente tem algumas questões. Eu fiz um texto uma vez falando sobre como a nossa maternidade não se encaixa, às vezes, em outros lugares, né? Então, assim, a gente vê, conteúdo materno. A gente tem aquelas lancheiras lindas e, né, colorido. Gente, criança autista provavelmente vai ter algum nível de seletividade, então você vai botar ali o mesmo biscoito, né? Escola, uhum. Será que eu quero uma escola Montessori, se eu quero o Waldorf, quero conteúdo? A gente tá querendo, pelo amor de Deus, uma escola que aceite o nosso filho, né, e que não negue vaga e que acolha. Então, assim, tem muitas diferenças, né? Meu filho vai fazer judô, vai fazer natação. Os nossos também podem fazer isso, mas eles também vão ter que fazer fono, teólogo, psicóloga, né? E com esse olhar que você falou, né? Para ajudar nas questões sensoriais, para melhorar a comunicação, né? A gente não quer cura, e assim, a gente sabe que não existe. Gente, pelo amor de Deus, falar em cura, foge, Bino, porque é muito cilada e a gente tem tratamento.
E antes de fugir, denuncia.
Denuncia.
Antes de fugir, denuncia, pelo amor de Deus.
Chama a polícia e não caiam nessa, pelo amor de Deus, porque a gente tem um monte de pessoas aí se utilizando da fragilidade das famílias, do desespero das famílias diante do diagnóstico, para vender uma solução absurda que geralmente é perigosa para a criança.
E extremamente violenta.
Sim.
Algumas delas, inclusive. A maioria é, né? Mas tem algumas que são assim. Beira bagulho de tortura, cara. Não vou nem falar aqui porque pra não gatilho, mas assim, é um absurdo.
Não, é absurdo.
E eu fico. Uma outra pessoa que eu acho que também é legal, eu já convidei ela a participar do Vai Passar, né? Você conhece muito bem, a Andrea Werner, que se elegeu, inclusive, né? Ela é super uma mãe de um filho autista que já é adolescente e, cara, ela tá sempre falando sobre isso. Ela dá essa perspectiva, olha, meu filho é adolescente, ele se comunica também. Ele não é verbal, mas ele se comunica, né? Então, assim, tem aquela coisa
do... É maravilhoso.
É lindo ver essa interação e ver como que isso é... As possibilidades, né? Eu acho que é isso. As possibilidades dentro da diversidade. E ela é uma ativista fervorosa, inclusive recomendo mesmo que todo mundo acompanhe, porque normalmente esses absurdos que eu tenho conhecimento é basicamente através dela, assim. Ela vai lá e expõe mesmo, aí todo mundo vai atrás, aí o pessoal se organiza, esse movimento para ir lá e derrubar uma página e tal. Porque é isso, a galera utiliza mesmo do desespero dos outros para vender coisas que são, assim, grotescas.
Não,
né?
Perigosas. E assim, é usar de má fé, sabe? É o uso de má fé. Tem um tratamento novo, gente. Vamos botar um pezinho no chão, o tratamento a gente já conhece, a gente sabe o que funciona, a gente sabe, né? Não adianta, não tem nada mágico, especial, né? Se falar em cura tá errado, se falar em melhor absurda, nenhum terapeuta sério, ele vai te prometer uma melhora absurda, porque cada criança é única, cada criança tem seu tempo, tem seu caminho ali naquele processo. Então, assim, ai, nossa, daqui 6 meses ele vai falar, gente, foge, porque ninguém pode garantir isso, porque seu filho é complexo demais para você ter uma previsão assim pronta, né? Uma receita pronta para ele. Então, todas essas questões, né, fazem parte do pacote, né, da gente estar sempre atento a isso, né, e tentando buscar esse olhar assim de equilibrar também o respeito nas terapias, né, a gente tem uma essa questão também, mesmo quando é uma terapia que a gente sabe, fono, tem, ó, a gente tem formas de que podem ser violentas também, né, o mundo é muito cruel com as crianças. Sim. E quando você fala de crianças atípicas, você tem um pouco mais de violência que a gente precisa estar muito atento, sabe? Então, tem um outro, tipo, eu tava pensando esses dias, eu falei, cara, as crianças atípicas, elas brincam, né? Elas estão lá brincando. E aí as crianças, nossa, será que tá brincando com função? Será que tá dando função legal pra essa brincadeira? Né? Será que tem todo um olhar ali, ah, mas esse comportamento é inadequado. Gente, crianças de dois, o que é uma criança de 2 anos? É um combo de comportamentos inadequados. Mas se é uma criança atípica, né? Nossa, tem que... Então, assim, a gente tem que ter esse olhar carinhoso também, porque a criança vai ter questões do autismo, claro, da neurodiversidade dela, mas ela também vai continuar sendo uma criança. Então, assim, todas essas preocupações fazem parte do combo, né, da atipicidade e dessa carga, né? Então, assim, com o João... E eu falo com o pai mesmo, assim, mesmo o pai sendo muito presente, né, e dando todo o suporte pra gente, como, né, fazendo nada mais que obrigação dele, mas dando muito suporte, eu já falei assim, João não come carne, você já se preocupou com a B12 dele? Sabe, você já parou pra pensar, nossa, o João não tá comendo carne, como é que tá o ferro, como é que tá a B12? Você já parou pra pensar em relação às terapias ou qualquer outra questão, sabe? Porque essa carga mental é pra mim. Eu fui fazer curso, fui entender, eu fui buscar. E assim, Thiago, falando do lugar de muito privilégio, né? Tem muito privilégio e eu tenho períodos assim que eu paro de escrever exatamente por isso, sabe? Que eu vejo num lugar assim e falo, gente, a realidade da maioria das pessoas é tão diferente que eu me sinto uma fraude, sabe? Tipo assim, o que eu tô falando aqui? Se eu tenho mães que estão lidando, além com toda essa questão do autismo, elas estão lidando com falta de acesso a diagnóstico, e isso é muito cruel. Você não conseguir um médico, não conseguir tratamento pro seu filho, isso não deveria ser uma coisa que a gente, que é privilégio de quem pode pagar. É um direito básico, acesso à saúde, sabe? Acesso à educação, direito básico. Então, a gente tem aí tudo, né? Crianças negras têm menos diagnóstico porque, né, acham que são várias questões comportamentais, não leva em consideração que pode ser autismo, pode ser uma neurodiversidade. Então, tem mães que estão acumulando aí o machismo, o abandono paterno, o racismo, né, a questão financeira, e ela está com um acúmulo ali de funções, sabe, de opressões em cima dela. Então, o cenário é muito difícil e, cara, é desesperador nesse sentido, assim, eu fico muito triste, ao mesmo tempo que eu tento alimentar a esperança de que a gente pode fazer melhor, sabe, de que pode ser bom, assim, mas o cenário, no geral, é bem desgastante, bem triste.
Sim, imagino, cara, é tão triste que seja dessa forma, porque é o que você falou, é direito acesso à saúde básica, né? Não é, deveria ser nada especial. E, inclusive, tirem, você que está ouvindo aí, tirem esse termo da, né, da sua vida quando for se referenciar a pessoas com alguma deficiência, né? Por exemplo, no especial, esquece isso, não existe.
Isso é bastante. Tem
ninguém... Muito bom. Mas eu queria, a gente está chegando mais pro finzinho, e eu precisava muito te fazer uma pergunta com relação à sua maternidade enquanto mãe de 2, sendo um filho neurotípico e o outro neuroatípico, né? E assim, acho que a gente já viu casos e relatos em que, é claro que o seu caso, eu sei que, de perto eu sei que não é assim, mas de como que às vezes se coloca uma cobrança, uma responsabilidade muito grande na criança que é neurotípica e acaba, por conta de tantas demandas e tantas sobrecargas e opressões acumuladas, se colocando também alguma coisa nos ombros daquela outra criança, que também é uma criança, né, tal qual a outra, mas que a vida acaba atropelando e a gente não consegue dar conta disso, ou exigindo coisas demais daquele irmão que é neurotípico. Então, assim, Não que eu sei que você não tem uma resposta pronta para isso, é óbvio. Eu sei que existe um recorte imenso que a gente precisa fazer. Mas eu queria muito que você tentasse explicar um pouco como é que você enxerga isso, como é que você vê isso no dia a dia. Porque eu, vendo você de perto, eu vejo como que você tendo assim. A sua vida não é dedicada só ao João. Né? Ela, inclusive, é dedicada a você mesmo, a um monte de outras coisas, porque você sabe muito bem que tem muita coisa acontecendo na sua vida para você se dedicar. Mas como é que é essa relação, esse equilíbrio, esse olhar para o mais velho também, que precisa de um olhar, né? Não é só a criança que tem deficiência que precisa desse olhar, né?
É, essa cobrança ela não vem da gente, mas ela vem das pessoas, tá? O Antônio já ouviu muito de que ele vai cuidar do Antônio, do João.
É mesmo?
Já, ele já ouviu algumas vezes, assim, ele tem esse olhar porque ele é o irmão mais velho, então ele super acha que...
Também tem isso, é.
Né? Ele fala, não, o João vai morar comigo, e uma vez ele falou, eu falei, se você casar, e se a sua esposa não gostar? Ué, mas como assim ela não vai gostar do João? Pra ele é impensável não gostar do João, mas a gente não coloca essa pressão em cima dele, e assim, ele tem total liberdade pra sonhar e pensar e planejar a vida dele sem João, mas as pessoas costumam falar sobre isso, ah, que bom, ele vai cuidar do irmão. E não, ele não vai cuidar do irmão, né? Isso não pode ser uma função dele. Mas, assim, eu acho que aqui a gente entra a relação dos irmãos, que naturalmente já é mais difícil, né? E aí potencializa pelo fato do João ter uma deficiência. Então, assim, a gente tenta muito e eu faço muito um exercício de tentar não jogar pro Antônio, né? Que as coisas, as restrições que a gente tem em função do João. Porque, assim, às vezes a gente tem restrições naturalmente, né? Mas eu tento que ele não saiba e que não seja diretamente em função do João. Então, assim, a gente tá no shopping passeando, o João já tá sobrecarregado. Então, em vez de falar, vamos embora porque o seu irmão tá sobrecarregado, e falar, ai, vambora, já tô cansado, né? Já deu, já, vambora.
Ah, sim. Sabe? Entendi.
E eu acho que isso é uma coisa que a gente pode fazer também em relação aos irmãos, porque um não pode nortear e né, o comportamento do outro. Assim, não faça, não pule aí porque seu irmão tá pulando, né? Ele vai querer pular também. Isso é perigoso, seu irmão não pode fazer isso. Eu acho que isso é extremamente prejudicial na relação dos irmãos. E para eles, assim, naturalmente, já tem uma restrição de energia, de tempo, né? O João tem uma agenda de terapias, então a gente já tem toda uma restrição. E eu não gostaria que fosse mais, né? Que não tivesse além disso. Então, eu tenho cuidado sempre de falar, mesmo que às vezes seja por conta do João mesmo, né? Mas que o Antônio não saiba, assim, que eu não vou dar mais ênfase pra isso, né? Então, eu vou falar, ai, vamos embora. Não faz isso porque é perigoso, né? Esse é um cuidado que eu tenho, mas ele tem noção, assim, ele já falou, já verbalizou pra gente que ele não queria que o João fosse autista, por exemplo. Ele teve essa percepção muito cedo, assim, quando a gente estava no processo de investigação, ele viu crianças da idade do João e ele perguntou por que que o João era tão diferente. Ele tinha 5 anos, né? E ele via as crianças interagindo e ele falava, por que que o João é tão diferente? Então, assim, ele tem essa noção da diferença do João, né? E já verbalizou e, claro, a gente, né, não vai condenar, né? Validei, né? E também falei pra ele que faz parte, né? Que não necessariamente o João, se não fosse autista, seria do jeito dele e tal. Mas é um exercício diário ponderar essa relação para que não recaia sobre ele mais do que, né, necessário, que não recaia sobre ele responsabilidade, que não recaia sobre ele restrições em relação à vida dele, né? A gente tenta fazer com que isso seja o mais fluido possível.
Caramba, que barra, né, amiga? O pessoal acha que é fácil, não é?
Que
aventura,
né?
que coisa assim que a gente. É isso, a gente precisa cada vez mais conversar, porque acho que ninguém tem noção dessas coisas. E quando a gente oferece essa oportunidade, a pessoa ouve. A pessoa também tem que estar disposta a ouvir, né? O quanto que se transforma a partir dessas experiências compartilhadas, né? E quanto que a gente vê que eu tenho as minhas dificuldades aqui, você vai ter as suas aí, que vão ser diferentes, em alguns momentos vão ser bem mais intensas e puxadas em alguns momentos do que as minhas, mas que a gente tá aqui, assim, o plano comum aqui é que a gente tá tentando fazer o nosso melhor pelos nossos filhos, dentro de cada uma das suas individualidades, especificidades e desafios, né? Então, queria muito agradecer você ter vindo. Tá vendo só? Você disse que não teria muita coisa para contribuir. Você está aqui há 50 minutos contribuindo. Eu quero, inclusive, lançar um desafio aqui, pessoal que tá aí ouvindo. segue lá, tá bom? Arroba Atípica Jornada. Vocês vão lá, na foto mais recente que vocês encontrarem no feed dela, vocês vão falar, ó, vim aqui pelo podcast do Paizinho. E você contribuiu muito sim, tá, dona Eve? Vai lá e fala, porque... contribuiu pra caramba, tá bom?
Ah, deixa eu só falar, esse que você falou da barra, assim, isso era uma coisa que eu queria muito trazer pro perfil, sabe, Thiago? Uhum. Que eu acho muito importante celebrar os nossos filhos. Eu falo sempre uhum. isso, porque a gente sempre, as pessoas lamentam os nossos filhos. Então, quando eu falo sim. que eu tenho que o João é autista, as pessoas, sabe, murcham, assim, ai, é quase eu sinto muito, tenho um lamento, sabe? E o que eu queria trazer também no perfil era mostrar que, cara, o João é incrível, os nossos filhos são incríveis, sabe? Ele são. É feliz, ele é alegre, ele é, sabe, muito amado. Então, eu acho muito importante também, assim, cara, tem barra, tem BO, tem treta demais, mas também tem muita alegria, muito amor, sabe?
Tem.
E que as pessoas entendam que a dificuldade ela vem do mundo lá fora, sabe? É falta de acesso, é dificuldade para terapia, é falta de acessibilidade, é a escola que não aceita, que o problema está no mundo lá fora. Eu acho que esse precisa ser um olhar para a deficiência em geral, né? A deficiência sim. faz parte das inúmeras formas de ser existido no mundo, né? E assim, não é a pessoa com deficiência que é o problema é o mundo lá fora, e quando a gente mudar o mundo, né? Porque a gente não pode mudar a pessoa com deficiência, a gente não vai curar o autismo, a gente não vai curar a pessoa que é cadeirante ou que tem uma paralisia, a gente não quer isso, a gente quer adaptar e melhorar o mundo para que o mundo seja de todo mundo, seja para os meus filhos, para os seus filhos, para os filhos de todas as pessoas e todos os adultos e todo mundo que vive nele. Então, eu queria muito fugir desse lugar do que só difícil, só triste, sabe? A gente precisa tirar esse olhar de tristeza e pensar, caramba, o que eu posso fazer, sabe? Para que essa criança seja mais feliz, para que esse adulto possa andar na rua com tranquilidade com a sua cadeira de rodas, para que ele tenha acesso à escola. Como é que eu posso mudar a escola do meu filho para que tenha mais crianças com deficiência e que meu filho aprenda com essa diversidade? A gente precisa muito mudar o olhar. Né, da dificuldade em si, na pessoa com deficiência, e olhar para o mundo e fazer o mundo melhor, né?
Perfeito. Porque tira essa coisa de ser um peso, né? Não é um peso. É um filho.
É um filho.
E como qualquer filho vai trazer suas alegrias. Como, por exemplo, nenhuma... Pô, como a desta parte, o Coisa de Criança é um podcast ouvido por, sei lá, centenas de milhares de crianças.
Maravilhoso.
Já passaram por ali. Nenhuma criança... foi tão incrível a ponto de me chamar de Thiago no podcast. E eu acho isso maravilhoso. E isso foi o João, entendeu? E esse é o João, que inclusive é muito bonito, voltando à parte da relação entre o Antônio e o João, eu pude ver mais de perto na festinha do Gael, de como que a relação entre os dois é bonita, assim, de como que o João, ele vai e busca o Antônio quando ele tá querendo brincar, mas ele vai também explorar o ambiente sozinho, sabe? Vários momentos eu vi ali, ficava de longe assim, olhando, aí o João tava lá, ia lá brincar, não sei o quê. Aí às vezes acontecia um barulho muito alto, ele ia e tentava se proteger, não sei o quê, aí catava o Antônio ali, aí chamava o irmão pra brincar, e aí ele já tava meio de saco cheio. É legal você ver uma relação... genuína, né? Sim. E essa relação genuína entre irmãos, ela só vai acontecer quando os pais, eles acolhem também, né? A diversidade de sentimentos que vão passar por ali.
E tem treta também.
Então, tinha um momento ali que eu vi, tipo, o Antônio tá de saco cheio já.
A treta
e aí, tipo, eu falo assim, ó, deixa eu dar uma... deixa eu chegar ali e vou conversar. Pô, e Antônio, você tá meio... tá chato? Como é que tá? Não, eu queria tomar uma água. Ah, vou pegar uma água pra você, pô. Fica tranquilo, não sei o quê. Então, são irmãos. Eles vão tretar, independente do que tiver acontecendo, sim,
sim.
Né?
A treta é certa.
Mas também é maravilhoso, gente. Né? Sim, não vamos esquecer sim. isso daí. Amiga, eu queria muito agradecer mesmo, tá? Foi maravilhoso conversar com você aqui um pouquinho mais. Você que ouviu aí, se você curtiu essa conversa, ajuda a divulgar. É super importante você ajudar a divulgar histórias reais como essa da Evelyn. Siga também a Evelyn, siga todas essas pessoas que a gente falou aqui, todas pessoas que vão estar aí listadas na descrição, sabe? Dê apoio, acompanhe, ouça, se informe e se torne um aliado nessa luta, sabe? Porque eu acho que é a nossa obrigação, não é, sabe, a gente é salvador de nada, é a nossa obrigação garantir esse acesso também para todo mundo. Então, obrigado de verdade, amiga.
Ai, obrigada a você, adorei, obrigada. Obrigada por dar espaço pra gente falar sobre isso, que é tão fundamental, né? Que mais pessoas saibam e se sintam acolhidas e se sintam também parte disso, né?
Uhum. O João tá querendo entrar de qualquer jeito pra participar.
Tá aí.
Ele que tá aí.
Marcelinho.
Ah, que lindo. E aí, João?
Bem,
e aí, João?
Mas você é linda.
Eu sou linda.
Mas você tá fazendo?
O que eu tô falando?
Do Thiago do podcast.
Ah! É maravilhoso.
Vai,
não tem forma mais linda de acabar esse podcast. Amiga, um beijão. Força nesse corre aí que já são 10 horas e você ainda tem muito pra lidar aí.
Muita graça pra dormir.
Um beijo, querida.
Obrigada, querida.
Tchau, tchau.
Um beijo.
Esse podcast foi editado por Samuel Gambini, samuelgambiniaudio.com.